Que festa! Que festa! Estão contentes? Por que é que eu estou feliz? Porque o meu espírito está refrescado. Sabem, o meu espírito está refrescado. Sabem porquê? Porque em um ano e meio temos estado a fazer estas reuniões, esta coisa chamada Zoom. É tudo no Zoom. Zoom, 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 Zoom. Eu estou a ficar cansada do Zoom. Então estava ansioso por vir. Estava sinceramente super ansioso. A mesa do Senhor foi super refrescante. Porquê? Porque é o ordenado por Deus. Não é um ritual. Deus deseja que nós todos nos juntemos para o desfrutar. Claro que fazemos isso no Zoom, mas é no Zoom. É Zoom. Mas aqui estamos nós, santos. Louvado seja o Senhor. Nós regozijamos no nosso espírito. Nosso espírito é refrescado. Há um versículo que eu estou à procura. 2 Coríntios 7, 13. Por esta causa, por isso, nos sentimos confortados. E além do nosso conforto, nos alegramos ainda mais por causa da alegria. Por causa da alegria, Tito. Porque o seu espírito foi revigorado por todos vós. O Tito, a vinda do Tito, refrescou o nosso espírito. Isto é mesmo nós todos nos juntarmos. O nosso espírito fica refrescado. Estava a procurar a palavra refrescado no dicionário. Sabem o significado de refrescado? É como fazer uma longa viagem e chegar a casa. Estamos cansados. Depois vamos tomar um duche. E cai muita água sobre nós. É a mesma coisa. Todos os anos no Zoom precisamos de uma água refrescante. Precisamos de uma água que nos refresca. Irmãos. Estou muito contente. Especialmente por ver o meu irmão Efraim. Estou muito contente. Então, voltamos à última mensagem. Esta mensagem é crucial. Porquê? Porque as mensagens anteriores, vimos um homem que vive no Santo dos Santos. Santo dos Santos. Mas aqui queremos ver que tipo de espírito tinha Paulo. Que tipo de espírito tinha Paulo? Como é que Paulo vivia no Santo dos Santos? Então, vimos estes pontos ontem. Vimos que ele era um cativo, uma letra. Carta, um espelho, um vaso, embaixador, colaborador, procurador e o templo. Virgem, amante da igreja. E o quê? Ou aquele que saboreia Cristo. 20 anos atrás, eu conseguia recitar estes pontos. Mas agora, estou a ficar velho. A minha memória já não é a mesma coisa. Então, desculpem, mas vou ter que ler. Este é o Paulo. O Santo dos Santos. Mas agora queremos ver que tipo de espírito tinha Paulo. Que tipo de espírito também temos nós? Que é só o seu espírito, Paulo. Ele tinha o dele. Agora aí, quanto a nós? Que tipo de espírito é que nós temos? Há um versículo em Lucas, capítulo 9. Lembra-se, o Senhor estava com os discípulos e mandou um mensageiro. Entrou numa... 59. Entraram numa aldeia, samaritanos, para preparar o caminho para ele. E eles não receberam. Porque a face estava voltada para ir a Jerusalém. Então os discípulos, Tiago e João, disseram ao Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? Eles queriam mandar vir fogo do céu, queimar toda a gente. Às vezes nós somos assim. Queremos queimar toda a gente. Ouça o que o Senhor disse. Ele, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós, ele repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabeis que tipo de espírito sois. De que espírito sois. Senhor, os repreendeu. É? Tiago e João eram novos, jovens. Lembrem-se, eles disseram esta palavra antes de terem recebido o Espírito neles. Louvado seja o Senhor. Eles não perceberam aquilo que o Senhor estava a falar. E o meu Senhor teve muita paciência com eles. Yeah. Eles, ah, eu sei quem é que vocês são. O Espírito ainda não entrou em vocês. Mas quando eu ressuscitar, eu vou me tornar o Espírito que está. Vou entrar em vocês. Vou respirar em vocês. Quando eu respirar, o Espírito. Aposto que o Espírito soprar em vós, aposto que não vão falar da mesma forma. Muitas vezes nós não sabemos que tipo de espírito nós temos, que espírito somos. Então temos que ver o espírito de Paulo nesta mensagem. Tempo? Vamos deixar muito tempo. Todas estas mensagens. Eu não estou a promover. Não estou a tentar vender o livro. Estou a dar o meu melhor. Temos todas. Temos os livros lá à frente. Eu oro para que cada um consiga comprar este livro. Uma autobiografia de um homem no espírito. Maravilhoso. Tem uma cópia? Se não conseguirem comprar, não tiverem dinheiro para comprar, venham ter comigo, eu compro para vocês. Mas não venham ter comigo só porque eu disse isto. Louvado seja o Senhor. Então queremos ver novos aspectos do maravilhoso espírito de Paulo. We are not the carriers. Nos referimos à atitude de Paulo. O conhecimento de Paulo. A emoção de Paulo. Mas o Espírito. O que é que queremos ver? Queremos ver uma pessoa que vivia no seu espírito humano. Mas vocês têm um espírito. Têm um espírito. Suficiente. Vocês têm um espírito? Têm. Claro que têm um espírito. Não tiverem um espírito. Se não sabem que têm um espírito, venham falar comigo mais tarde. Eu vou orar por vocês. Sou pastor, mas oro por vocês. Irmãos, tirarmos o espírito, não há vida da igreja. Não há vida cristã. Queremos ver. O irmão Jameson ajudou-nos a ver isto na mensagem. O espírito não é a alma. A alma não é o espírito. Queremos praticar a vida da igreja. Queremos saber que temos um espírito humano. Este espírito está mesclado. É um espírito mesclado. O espírito divino está mesclado com o nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Se não virmos isto, vamos ser religiosos, muito religiosos. Se não tocarmos o nosso espírito, então nós andamos com os nossos pés, cheiramos com o nosso nariz, comemos com a nossa boca. Por isso contactamos Deus com o nosso espírito. Sabemos que temos uma boca, sabemos que podemos comer com ela. Não metemos a comida no nariz. Então, da mesma forma, temos que saber que temos um espírito. Se não sabemos que temos um espírito, é impossível. Sabe, João 4:24 é muito claro. Versículo muito claro. Diz que Deus é espírito. É espírito. É isso. Aqueles que o adoram, que têm uma relação com Deus, ter uma relação com Deus é no Espírito. Vai seja o Senhor. Vai seja o Senhor. Vai seja o Senhor, temos um espírito humano. Esta é a chave desta conferência. Se tirarmos o espírito, pessoas muito boas. Falámos de uma maneira boa, simpática, caminhámos de uma maneira muito bonita, mas somos religiosos, santos. Eu não tenho a certeza que não quero ser uma pessoa religiosa. Precisamos saber que temos um espírito humano. Quero que todos estejamos claros sobre acerca deste respeito. Disto. Vamos ler o espírito, ponto 1, humano. Não, genuína. É a parte mais genuína. Sem o espírito podemos ser pessoas muito boas, muito bonitas, muito agradáveis, fazer tudo de maneira muito agradável. Mas se não tiver sido feito no nosso espírito. O espírito é a parte mais genuína do nosso ser. Cada vez que vimos, tocamos o nosso espírito. Sentimos o fluir de vida. Se não tocarmos o nosso espírito, não há sentido de vida. Podem ter razão, não estar cheios de razão, mas mortos. Com razão, mas mortos. Estiverem certos, errados, certos. Não, isso não tem a ver com vida. Espírito é vida. Louvado seja o Senhor. Como é que sabem? Espírito pacífico, a mente posta no Espírito é vida, é paz. Irmãos, muitas vezes temos dificuldade porque estamos na mente. Disse às irmãs ontem. Pensar é afundar. Quanto mais pensamos, mais nos afundamos. Pensar é afundar. Pensar é afundar. Por isso é que estamos sempre a afundar. Porquê? Porque estamos na nossa mente. Passamos muito tempo na nossa mente. O Senhor nos livra. Salva-nos, Senhor, da nossa mente. Digo sempre isto. O nosso maior inimigo é a nossa mente. É a nossa mente. Porquê? Porque nos engana. Porquê compra a cama e não conseguem dormir a noite toda? Sabem porquê? Porque estamos na nossa mente. Passamos demasiado tempo na nossa mente. Sabemos que estamos na nossa mente. Quando estamos na nossa mente, ficamos frustrados. Então, pensar é afundar. Aleluia. Se bem, não há mais. Louvado seja o Senhor. Quero que saiam da vossa mente. Saiam da vossa mente. E entrem no vosso espírito. Eu adoro o meu espírito. Por isso, cada vez que eu encontro com os irmãos, não os pergunto como é que... Eles podem mentir. A dizer, ah, estou bem, estou bem. Está tudo bem. Eu vejo que é uma mentira. Acabaste de discutir com a tua esposa, como é que pode estar bem? Mas quando eu pergunto como é que está o vosso espírito, eles pensam, ah, irmão Paulo, temos que tocar a fonte correta. Quando tocamos o nosso espírito, está tudo bem. Louvado seja o Senhor. Quão precisamos do nosso espírito? Diga ao teu vizinho, precisas do teu espírito? Aleluia. Precisamos do nosso espírito. Agora vamos ver o nono aspecto de Paulo. O irmão ali precisava. Não, como o irmão ali falou sobre os novos aspectos. Ponto 1, Paulo tinha um espírito aberto. Este é o ponto romano A1. Quando o nosso espírito não está aberto, não, ninguém pode entrar. Então, Paulo tinha um espírito aberto. Quando abrimos o nosso espírito, estamos completamente receptivos aos outros. Santos, nosso homem natural tem de ser quebrado. Só assim poderemos abrir-nos uns aos outros no espírito. Abertos. Quando temos uma relação uns com os outros, se não formos abertos, e muitas vezes antes não somos, estamos abertos a algum. Nós somos como os caracóis, com umas lesmas. Não, é caracóis. Enquanto se toca no caracol, ele entra na. Ou seja, vem alguém, toca-nos e nós entramos na nossa carapaça. Às vezes os santos Tocam-nos um bocadinho e nós entramos logo na carapaça. Somos fechados. Entramos na carapaça. Santos. 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 O irmão Lee disse algo que me impressionou. Disse: caracóis são muito individuais. Não me toques, não me toques. Santos. Este rapazinho aqui está a sorrir. Santos. Precisamos de um espírito aberto. Isto é necessário para a prática da vida da igreja. Muitos de nós somos fechados. Dizemos amém, 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 amém. Mas ele diz não. Mas dentro de nós estamos a dizer não, 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 não. Amém, irmão Paulo. Por dentro estamos a pensar, cala-te. Vou embora. Que o Senhor nos exponha. Porque não temos um espírito aberto. Muitas vezes encontramos os santos. Passamos tempo com os irmãos. E aquele irmão, aquela irmã, é tão aberto, tão transparente. Conseguem ver através da pessoa. Que o Senhor levante muitos irmãos assim. Por causa da prática da vida da igreja. Por causa do Senhor. Para o bem do Senhor. Para a edificação da igreja. Temos de nos abrir uns aos outros. Sabem, em Lucas 16:25, o Senhor disse que quem perder a sua vida de alma, por minha causa, por minha causa. Portanto, a vida da igreja é por causa do Senhor, para o Senhor. Nós juntamos-nos não para nós, por nossa causa. Eu não morri por vocês. Não pertence a mim. A igreja não pertence a ninguém. Então praticamos a vida da igreja para o bem do Senhor. O nosso juntar-nos é para uma coisa. Eu vim de Londres, esses irmãos da Holanda, estamos todos aqui. Não é por minha causa. Não. É para quem? É bem do Senhor. Da palavra para o meu, por minha causa. É a vida da igreja. A vida da igreja é para o bem do Senhor. Mas espero que percebam. Este ponto, a vida da igreja não é para nós, não é para mim, não é para mim, não é para o bem dele, para o bem dele. Acho que não haveria a vida da igreja. Mas às vezes, nós praticamos a vida da igreja para o nosso bem. Acabou. É crucial. Amém. Aleluia. Sabem, estou aqui, a porta está aqui ao meu lado. Se me apedrejarem, eu saio por ali. Está ali a porta de saída. Não nos apedrejem, por favor. Paulo era um homem com um espírito sincero. Franco, sincero, mas amoroso. Ele ia ao ponto, direto ao ponto. mas com amor. Ele falava o que pensava, mas com amor. Era um espírito equilibrado. Temos de nos livrar de todos os elementos que pertencem à serpente astuta dentro de nós. O inimigo é muito enganoso, é astuto, enganoso. Dizemos uma coisa e ao fazemos outra. O irmão disse uma coisa, o irmão Lee disse uma coisa que me impressionou muito, é muitas pessoas têm uma língua cortada em dois, dupla, umas serpentes. Não somos francos, não somos sinceros. Digo-lhe uma coisa e depois nas costas dele digo outra coisa. Digo uma coisa à frente e quando ele virar as costas digo outra coisa. Não somos francos, sinceros. Paulo tinha um espírito sincero. Mas esse espírito sincero era balanceado, estava equilibrado, com amor. Às vezes o nosso ser sincero danifica os irmãos. As pessoas dizem, vamos lá, talvez. Os irmãos depois tropeçam, param de reunir porque nós somos demasiado sinceros com eles. Não, não é que a pessoa não estava clara acerca das coisas, mas fomos demasiado sinceros, demasiado francos. Depois de tantos anos na vida da igreja, levo mais de 40 anos e já vi isto muitas vezes entre nós. Demasiada franqueza. Sinceridade. Mas também não devemos ser políticos, por outro lado. Paulo era sábio. Efésios 4, ele disse: não estejam irados. E ele não disse: não se chateiem, não sejam irados, mas ele disse: chateiem-se. O sol, o dia mudar. Então, porquê? Porque ele sabia que nós nos iríamos chatear e ficar irados. Então, mas se ele dissesse não se irem, isso se tornaria uma lei. Mas ele disse, mas ele balanceou, equilibrou a frase. Mas disse, não deixem o sol cair. O sol tudo. Ele é muito franco, sincero, mas equilibrado. Se tivermos este tipo de coisa entre nós, vamos desfrutar ou não? Aleluia. Número 2. Numa igreja local. Expressão local da igreja, do corpo de Cristo, temos de ser fiéis e sinceros. Precisamos ser fiéis e sinceros. 3. O apóstolo Paulo também tinha um espírito puro. Um espírito muito puro. O espírito era tão puro. Vamos ler os versículos que correspondem a isto. Nosso espírito deve ser sempre acompanhado por um espírito puro. Mas sem pureza danificaremos e destruiremos os santos. Na vida da igreja precisamos de tal espírito sincero e puro. Muito sincero. Mas um espírito puro. Porquê? Porque o motivo. Às vezes o motivo. Temos um motivo escondido. Sei a situação com o Efraim. Ok, eu sei.
I come from the front, but I bring
Estava a pensar, irmão Efraim, quando eu estava a orar ao Senhor, que é mentira, não estava nada a orar ao Senhor. Então, isto é uma mentira. Se genuinamente estivermos a olhar ao Senhor, o que vai sair da nossa boca? Então, vimos com um espírito que não é puro e matamos os irmãos. Quando depois vemos os irmãos que vêm e ficam no, na última fila na reunião. Porquê? Porque foram danificados. Isto é um assunto muito sério. Amém? Isto acontece entre nós. Entre nós. Senhor Jesus. Paulo. Então, o espírito sincero tem que ser também puro. Se formos sinceros, sem pureza, danificaremos e destruiremos os santos. Na vida da igreja precisamos de tal espírito sincero e puro. Quatro. Paulo também tinha um espírito ousado. Tinha um espírito ousado. Em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu um espírito de cobardia. Mas, o quê? Mas um espírito de poder. Pois o poder é equilibrado com a superioridade. Não é só poder. Não, o Senhor diz. Esperem aí. Esperem. Também precisam de sobriedade. É equilibra o poder. Então, ser ousado é uma coisa. Paulo era ousado. Mas a ousadia dele era equilibrada. Amém. Precisamos de um espírito ousado. Se eu vier aqui e dissermos alguma coisa sobre a restauração do Senhor, aposto que alguma coisa que... Ah, se eu vier aqui dizer alguma coisa que está errada, vocês não vão ficar no vosso lugar e dizer, ah, tudo bem. Não, tem que ser ousados e dizerem que eu estou errado. Então, ser ousado é de uma forma defender a verdade, para defender a verdade. Quando vimos a comunhão com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, precisamos de sobriedade. Pois, ponto A. Não, ponto 5. O Espírito Paulo era ousado. O Espírito Paulo era ousado e ainda assim era humilde. Ele era humilde. Paulo era um homem. Ele era um homem. Ele era um homem. Se eu compreendo, Efraim, quanto ao que ele disse, eu tenho que ter cuidado. Ah, porque ao repreender posso estar a fazer pior. Se o Efraim fez alguma coisa errada, algo de errado, eu sou muito ousado, mas preciso também ser humilde. Então, ao apaixentar o Efraim, como um ser humano normal, alguém que, ou seja, repreender, mas como não na posição de que alguém que pode fazer o mesmo que ele fez. Posso-vos dar muitos exemplos, se eu quiser. Se for a falar sobre experiências, posso escrever um livro. Há um homem irmão muito forte. E era solteiro e estava sempre a repreender as irmãs. Porquê que as irmãs estão atrasadas? Chegam à reunião atrasadas. Estava sempre a repreendê-las. Depois casou-se. Then he was late, huh? E o Senhor deu-lhe a melhor esposa. Mulher perfeita, a esposa perfeita para ele. E ele começou-se a atrasar para as reuniões. Chegava tarde às reuniões. Um dia, perguntámos-lhe, porquê é que estás atrasada? Sabem o que ele disse? Agora percebo, sim. Ou seja, agora é uma pessoa humana. Antes era uma pessoa muito forte, muito macho. Depois de se casar, ficou assim pequenininha como um bebê. Assim eu lidou com ele, não era mais macho. Paulo era ousado, mas ao mesmo tempo humilde. Somos seres humanos, temos um espírito. Mas esse espírito é o espírito humano. Seja, Senhor. Vamos continuar. Ponto A. 5A. A ousadia precisa do equilíbrio da humildade. B. Essas características de humildade e ousadia no nosso espírito são necessárias para a vida da Igreja. Em aldeias, conhece este versículo, Efraim? Oséias 78? Não? 110. Ah, Oséias 78 fala sobre Efraim. Se mistura com os pós? E é um pão que não foi virado. Por quê? Porque só está cozinhado em metade, só de um lado. Ele precisa ser cozinhado completamente, dos dois lados. Precisa ser virado. É o mesmo. A nossa ousadia precisa ser equilibrada com humildade. Louvado seja o Senhor. 6. O Espírito de Paulo era um espírito amoroso. O Espírito de Paulo era um espírito amoroso. Um espírito que sempre se estendia para amar os outros, para cuidar dos outros. Se esticava, estendia. O Espírito está sempre a esticar-nos. Ele está sempre a esticar-se para amar os outros. Precisamos de amar uns aos outros. Esta é a coisa mais difícil. Muito difícil. Alguém nos toca? Nada que ele toca-nos. Alguém nos toca, nós afastamos. Aquele toca, nos afastamos mais um bocado. Antes de se dar conta, estamos lá fora. Então, o nosso espírito precisa se esticar, estender. Mesmo que, não, que nos amem menos, Paulo dizia mesmo que me amem menos. Quanto menos me amam, mais eu vos amo a vocês. Os coríntios, grandes coríntios acusavam-no de tudo, mas ele estava sempre a amá-los, cada vez mais. Estendia-se para amá-los cada vez mais. Então, sem o nosso espírito, é impossível. É impossível. Tudo o que estamos a falar aqui não é algo na cabeça, na mente. Não, precisamos de aprender a usar o espírito. Oremos, Senhor, ensina-me a usar o meu espírito. Senhor, ensina-me a usar o meu espírito. Ensina-me. Não assumo, não. Esperem até algo acontecer. E vão ver que o vosso espírito vai desaparecer. É uma prática diária. Voltem-se. Estamos a aprender a voltar-nos ao nosso espírito. Isto é uma das coisas mais, meus hinos mais preferidos. Voltar ao nosso espírito. Quando é que se pode, como é que nós podemos voltar ao nosso espírito quando a situação é tão difícil? É fácil exercitar o espírito na reunião, é? Aleluia, Jesus é o Senhor, é muito fácil. Pois algo acontece, esquecemos-nos, temos um espírito. Por isso é que precisamos de orar. Senhor, ensina-me. Nunca nos podemos graduar de aprender a voltar ao espírito. Não nos podemos graduar. Não há graduação. Sabem o que eu quero dizer com isto? Hã? Quando alguma situação se levanta, o teste, vai haver sempre testes. Nossa vida matrimonial. Eu estou casada há 47 anos. Há muito tempo. Mas ainda estou a aprender. Estou muito contente que a minha esposa não esteja aqui. Tão contente. Se não, depois da reunião, ela ia-me dizer, o que é que queres dizer com aquilo? Vamos continuar. O próximo ponto é 7. Outra característica do Espírito de Paulo é que o seu espírito era terno. Adoro esta palavra terno. Terno. Uma coisa muito terna. Hã? Hã? Ah, quando temos um bife. Não precisa um bife, um bom bife, não precisamos de fazer. Tem uma parte que é tenra, terna, não precisamos de fazer esforço a cortar o bife. Às vezes alguns irmãos. O espírito de alguns irmãos é duro. Parece uma carne rija. Rijo. É difícil de mastigar. Precisamos de um espírito terno. Que os santos não tenham medo de ir de Deus a se aproximar. Nos aproximar. Porquê? Porque o nosso espírito é terno. Tão desfrutável. Tenho alguns irmãos que, se estiver com eles, vocês não precisam de olhar para o tempo. Podem desfrutar o Senhor o dia todo. Pois há alguns irmãos que cada minuto precisam de olhar para o relógio. É difícil de mastigar. Não deveria ser assim. Nós precisamos ter um espírito terno. Isto é possível. Não há mais? É possível. Muito bem. Se não fosse possível, não íamos estar a perder o nosso tempo aqui. Isto é o nosso espírito. Está aqui. Está aqui. O problema é que nós não usamos. O Paulo, este Paulo aqui, ele chama-se Paulo. a diferença entre Paulo saltar e este Paulo é que não usamos o nosso espírito. Sem exercitarmos o nosso espírito. Precisamos de exercitar. Não exercitamos, não usamos o nosso espírito. Estas quatro mensagens nos ajudam, ajudam-nos a lembrar-nos que temos um espírito. Vamos continuar. 8. O espírito de Paulo não era egoísta. Egoísta. O maior problema que frustra a vida da igreja é que nós somos egoístas. Queremos as coisas à nossa maneira. Se as coisas não foram feitas à nossa maneira, acaba tudo. Estou aqui por mim. Se as coisas não vão à minha maneira, acabou-se. Então, como é que podemos praticar a vida da igreja assim? Tudo o que interessa é como eu vejo as coisas. Que o Senhor nos dê tal espírito. Oh, Senhor, salva-me de mim mesmo. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor Jesus. De quê? De mim mesmo. O maior problema. Tudo aquilo que fazemos aqui sou eu. Eu não gosto disto. Não gosto daquilo. Não gosto disto. Eu gosto desta pessoa. Não. Aqui. Como é que podemos praticar a vida da igreja se cada um está na sua mente? Precisamos ser equilibrados. Libertados. Liberados de nós mesmos. Aleluia, muito bem. Vamos avançar. Antoine. Segunda de Coríntios mostra-nos que ele tinha um espírito que nunca procurava nada para si mesmo. Ele tinha um espírito totalmente, integralmente e completamente livre do ego. Segunda de Coríntios mostra-nos que temos um espírito. Vou ler em inglês. Depois o B, qualquer coisa que o seu espírito buscasse era para o bem da igreja e para o interesse de Cristo. Tal espírito é muito necessário na vida da igreja de hoje. A última característica do espírito de Paulo é que o seu espírito estava sempre em coordenação com os seus compradores, até com as igrejas locais e até com os crentes que não o tratavam tão bem. Se não me tratarem bem, acabou-se o fim. Nunca mais voltar às reuniões. Muitos saíram da vida da igreja assim. Porque não gostam de alguma coisa ou de alguém. No próximo ano vai fazer 100 anos. Em 2022. E a restauração vai fazer, para o próximo ano, vai fazer 100 anos que a restauração está nesta terra. 100 anos é muito tempo para um grupo de pessoas estarem juntos. Muitos grupos cristãos, quando o fundador falece, cai tudo. Cai o grupo todo. E cá estamos nós, 100 anos depois. Ah, seja assim. Isto prova que estamos no caminho da glória. Louvado seja o Senhor. Vamos avançar, irmãos. Deixemos as coisas que para trás ficam. Esquecemos das coisas que estão para trás. Guardar as nossas caras? Ficarmos ofendidos com os outros não nos leva a lado nenhum. Ofensas, ofensas, ofensas. Vai haver sempre, todo o tempo. Constantemente alguém nos vai ofender. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como é que nós vamos conseguir coordenar com os outros que qualquer coisa nos ofende? Precisamos de acabar esta conferência assim. Que tipo de espírito é que nós temos? Onde é que eu estou, Senhor? Todos estes novos itens. Onde é que eu estou? Não olhem para os outros. Se olharmos ao espelho, se olhar ao espelho, não quero ver a minha esposa. Não vejo a minha esposa, não. Eu vejo-me a mim próprio. Então, olhamos para o Senhor. Senhor, onde é que eu estou? Será que eu tenho um espírito aberto? Orem sobre todos estes pontos. Nove pontos. Não olhem para os outros. O inimigo pode nos enganar. Se nós virarmos a nossa atenção para os outros, culparmos os outros, depois pensamos, não se passa, não tenho nada de errado, a culpa é dos outros. Mas pensar desta maneira quer dizer que há muita coisa de errado connosco. Ao pensar que a culpa é dos outros, significa que nós é que estamos errados. B grande, estas são as reais características do espírito de uma pessoa que vive no Santo dos Santos. Precisamos de tal espírito para a edificação do corpo do Senhor. Não admira que Paulo disse em Romanos 1:9, Deus é a minha testemunha. Deus é a minha testemunha de como sirvo no meu espírito. Ele disse, Deus era a testemunha de Paulo. Só, apenas Deus pode ser testemunha. Porque estamos a servir no nosso espírito mais claro. Sem tal espírito equilibrado e ajustado, a vida da igreja nunca poderá ser real, independentemente de quantas doutrinas e conhecimento possuamos. Dois, para que a vida da igreja possa ser real, precisamos de tal espírito equilibrado e ajustado. Que todos nos voltemos ao Senhor para que possamos ter tal espírito. Voltamos agora ao Romano 2. Agora vamos falar da graça. Sem graça, não conseguimos praticar estes pontos. Graça é tudo o que precisamos neste momento. Sem exercitar do Espírito e sem Deus ter graça a nós, é impossível. Então, dois, graça do Senhor é o pensamento central. O tema da segunda de Coríntios. O Novo Testamento mostra-nos que a graça é nada menos do que o próprio Cristo como a corporificação do Deus triuno processado para o nosso desfrute. Ele enganou-se. Está a dizer ao Efraim para ler em espanhol. Este é o ponto Romano 2a. Ou seja, não é uma questão de estudar. Não é uma questão. Certo? Ou seja, não é o nosso. Não tem a ver com o nosso estudo, mas é o nosso desfrute. Como é que conseguem desfrutar algo? Apenas desfrutamos. Como é que desfrutam da comida? Muito, os irmãos do Reino Unido, quando vêm aqui à Espanha, adoram a comida. Nós vimos para a conferência, mas também vimos pela comida. Às vezes eu digo aos irmãos, eu só observo os irmãos a irem buscar comida, a irem buscar comida. Sabem porquê? Porque eles estão a desfrutar a comida. Não estão a ver ali, a olhar, a estudar a comida. O que é isto? Deixa-me ver. O que é aquele bife? O que é aquele bife? Quem é que quer saber? O que é que interessa? O que é que importa? O que interessa é desfrutar. Então a graça é para o nosso desfrute. É para o nosso desfrute. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para mim. E a sua graça para comigo não se tornou vã. Mas antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. Todavia, não eu. Então quem é que estava a trabalhar? Era a graça. Não eu, mas a graça. A graça de Deus que está comigo. Nota de rodapé para graça. Diz que graça foi mencionada 3 vezes neste versículo. Por que é que Paulo menciona num só versículo 3 vezes? A graça é Cristo. Como se tornou o Espírito da vida que entrou dentro de nós? O Espírito está em nós, para quê? Para o nosso desfrute. Então, não é aquilo que nós fazemos. É graça. Maravilhoso. Às vezes a situação é demasiado para nós. Estamos a servir na igreja. Eu sirvo as igrejas na África. Muitas igrejas, muitos irmãos, muitos problemas. Sabem os problemas? Muitos problemas. Então, como é que tratamos destes problemas? É a mesma coisa com os irmãos em Londres. É a mesma coisa com os irmãos que estão a laborar na Europa. Eu tenho uma mulher, uma esposa, tenho filhos, tenho netos. Acho que precisamos de graça. Graça. E peço ao Senhor, graça, por favor. Gracia, mas hoje, dá-me graça agora mesmo. Cuidado, irmãos. Quanto mais desfrutamos graça, tudo parece ficar bem. Tudo é maravilhoso. Graça é real. Graça é real. Então, Paulo diz, há um versículo. Os irmãos viram Paulo e disseram que graça estava visível. Viram graça através de Paulo. Ou seja, conseguiram ver graça sentada na reunião. Porquê? Porque graça é o próprio Deus. Maravilhoso. Se tirarem graça, estamos acabados. É melhor eu terminar agora. Aleluia. Este jovem, Não consigo manter o ritmo como... Eu gosto quando o refrão traduz para mim. Ah, estamos no mesmo espírito. Consegue manter o ritmo. Sabem porquê? Porque somos os dois malucos, loucos. Precisamos de graça para nós vivermos a vida da igreja. Isso cumpre a economia eterna de Deus. Resolve os problemas. Não está na outline, eu estou. Eu pensava que ele estava a ler. Precisamos de graça. Precisamos de graça para viver a vida da igreja. Se tivermos graça, vamos estar a tentar. E a vida da igreja vai ser um esforço. Eu vejo os irmãos. Vejo só uma vez. Hã? Observo. Alguns estiveram na vida da igreja já há 15 anos, 16 anos, 60 anos. E eu penso, como é que eles aguentam tanto tempo? É que fizeram? Através da graça. Desfruta. Precisamos desfrutar a graça todos os dias, irmãos. Louvado seja o Senhor. Graça é sem esforço. Faz tudo por nós, supra-nos. Verdade? Nota levada a pé.
João.
Em João, no primeiro capítulo, diz que a lei faz exigências sobre o homem, mas a graça supra o homem para cumprir o que deseja. Sem graça não conseguimos. Simplesmente não conseguimos. Não conseguimos viver a vida cristã. Mas com graça, maravilhoso. Cristo não veio apenas para fazer algo por nós objetivamente. Não apenas para trazer algumas coisas boas de Deus para nós de forma gratuita. O propósito da obra de Cristo era que Ele pudesse entrar em nós. Sua morte na cruz não era o propósito, mas o meio para cumprir o propósito de Ele vir até nós para o nosso desfrute, a fim de que possamos desfrutá-lo como a nossa vida, o nosso suprimento de vida, a nossa força e o nosso tudo. Bem, graça não é algo recebido exteriormente, mas uma pessoa que opera interiormente. Uma pessoa que opera interiormente. Algo, alguém, uma pessoa interiormente. Alguém dentro de nós. Está-nos a energizar, a suprir. E a nos fortalecer para fazer algo do Senhor. Vamos ler este último versículo mesmo. Espera que eu não... Por causa da extraordinária grandeza das revelações, para que eu não me exaltasse demais, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca disso, roguei três vezes ao Senhor para que o afastasse de mim. Versículo 9, e ele me disse: a minha graça te basta. O quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com prazer, portanto, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Maravilhoso. Qualquer situação, A graça dele está disponível. A graça está em nós, está na situação, está connosco naquela situação. Acreditam nisto? Uma vez ninguém diz amém. Acreditam nisto? Não interessa quão difícil seja a situação. E nessa situação está a graça. Está a graça. Vamos concluir com o ponto Romano 3. Devemos ter uma visão panorâmica de todo o livro de 2 Coríntios a fim de saber como desfrutar Cristo. Para realmente desfrutar Cristo de uma forma rica, devemos ser as pessoas que são simbolizadas pelos 10 aspectos que vimos nos capítulos anteriores. Temos a cativos, cartas, espelhos, vasos, embaixadores, cooperadores, templo, uma virgem, amantes da igreja e aqueles que saboreiam Cristo. Ponto A. Temos todos estes aspectos. Pois quando exercitarmos o nosso espírito, vamos saborear Cristo. Quando oramos, lemos a palavra, vamos interiorizar. Sempre que oramos, lemos a palavra, ingeriremos o doce antegozo de Cristo. Esta é a mensagem de 2 Coríntios que comunica. Vamos ler todos o ponto B, o último ponto. Todas as línguas. Espero que possamos levar toda essa comunhão ao Senhor em oração para que todos experimentemos as riquezas de Cristo mencionadas em 2 Coríntios. Então, através da experiência de Cristo, haverá uma expressão viva do corpo de Cristo em muitas localidades. Amém. Em muitas, muitas, muitas localidades. O Senhor vai abençoar este caminho. Nós temos que orar para que a mão do Senhor siga a sua palavra. O Senhor nos fortaleça no homem interior. Então, no próximo ano vamos voltar. Eu já estou ansioso pelo próximo ano. Amém? Não acho que vocês me... Eu disse amém. Ok. Vamos levantar-nos e dizer aleluia 3 vezes.